direito.
Aqui, no Quatro Estações, confeccionamos o diálogo amando os outros. Amando os outros. Quatro Estações.
Estamos agora com 32 minutos depois das 10 da manhã. Uma vez mais, muito bom dia. Assim começamos a nossa primeira conversa aqui no Quatro Estações. Manhã de segunda-feira, hoje 6 de julho de 2020. Já estamos mesmo no segundo semestre deste ano, que não está a ser um ano muito bom para todos nós. Bom dia, dois convidados no estúdio, Joseph Mata e também Ibino Bacar. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Não chega a agradecer, mas eu já dizia que estamos já no segundo semestre e não está a ser um segundo semestre interessante para todos nós.
É um semestre. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Índico. O semestre para cá está a ser muito complicado. Estamos em épocas de crise e caos. Por isso estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre como é que nós podemos explorar essa época de crise e caos e fazer algo útil para nós mesmos, para as nossas comunidades e para o país também.
Conjuga da mesma ideia.
Com certeza. Temos hoje em dia várias tecnologias que permitem que a gente possa desenvolver as nossas habilidades a partir de casa. Temos instituições que fornecem ferramentas online que possam reforçar aquilo que são as nossas habilidades, mesmo estando em casa. Então, estar em casa não significa que devemos deixar de aprender. É mais uma oportunidade para a gente esquematizar aquilo que são a superação das nossas adversidades. E desde já cumprimentar os telespectadores lá em casa.
Aqui são ouvintes.
Ouvintes.
Mas
ouvintes.
Nós teremos televisão.
Teremos. Eu estou pensando no YouTube também. Estou pensando no YouTube.
Ah, estou já pensando no YouTube.
Yes.
Aqui está. Aqui está aqui uma ideia mesmo para frente. Não podemos nunca desistir. Vamos sim chutar a preguiça. Vamos sim chutar a preguiça. Todas as preguiças, física, mental, vamos sim chutar e vamos vincar que sim, somos capazes. E vamos mudar a maneira de pensar. Eu sei que vocês trazem uma novidade para os ouvintes da Índico FM.
Yeah.
Qual é que é a novidade?
A novidade, nós hoje gostaríamos de focar mais em startups. Pensamos que é um tema que em Moçambique já está a caminhar com um nível de aceleração um pouco mais consistente. Mas acho que é preciso que o termo startups e o que é uma startup seja conhecido a nível nacional, porque há muita concentração de startups na cidade de Maputo e na Beira também já está a surgir um movimento, mas pensamos que é necessário expandir o conceito de startup, explicar às pessoas, aos jovens, o que é uma startup, como criar uma startup, para que todos a nível nacional possam ter essa oportunidade de criar oportunidades de empreendimentos.
O Bacar está aqui a falar mesmo de startup, mas eu vou pedir aqui ao Joseph para explicar aqui aos ouvintes De onde é que vem esta força de juntos criarem a startup?
Opa, eu acho que desde cedo, não é achar.
Ok.
É uma certeza que desde cedo que eu e Bacar, a gente conectou-se, tivemos essa química e desenvolver a Startup África foi algo extraordinário. E estamos já no mercado há 3 anos. Ainda a desenvolver no modelo de negócio.
Estou aqui a sentir que foi como amor à primeira vista.
É amor à primeira vista. Ele pode mesmo confirmar que é amor à primeira vista.
Yeah. Tem um fato interessante nisso tudo.
É?
Isso até foi antes da pandemia. A Startup África é um projeto que nós criamos para poder apoiar as startups a ter uma visibilidade online, a angariar também investimento, também a serem conhecidos. Mas uma coisa muito interessante, o nosso cofundador da Startup África, o Mohamed, que está na Índia, é uma pessoa que nós conhecemos online e nunca nos vimos pessoalmente.
Ok.
Então, estou eu, está o Joseph, está o Mohamed, nosso
cofundador.
Mas é só para as pessoas perceberem que é possível, a partir de países diferentes, criar sinergias e criar um projeto.
É verdade.
São essas ferramentas disponíveis que a gente tem de interatividade que podemos desenvolver iniciativas, projetos, não só ligados a startups, mas diferentes cenários. Então temos de explorar mais aquilo que a gente tem de tecnologias e ir atrás de informação, ler, escutar podcasts, estar no YouTube a consumir informação disponível.
É verdade, sem esquecer que a tecnologia nos dias de hoje tem um grande poder.
Com certeza. Com certeza.
Um dos poderes da tecnologia é que as pessoas já podem criar negócio a partir de casa. E nesta época de crise, nesta época de caos, os hábitos dos consumidores mudam também, porque as pessoas já não sabem o que realmente querem. Só a título de exemplo, as pessoas antes saíam para um restaurante, por exemplo, na cidade de Maputo, para ir comer uma pizza, por exemplo. Uhum. Mas agora, se calhar, o que mais lhes importa é receber a pizza em casa para poder comer.
É verdade, sem dúvida, sem dúvidas. O sistema do delivery.
Tecnologias de entrega, aplicativos, como, por exemplo, temos a Porta.
Temos o Bruno Pars também.
E a Deliver. Então, são estas desde startups que estão a surgir nessa época de crise. Só para perceberem que a crise em si não é algo bom. É algo bom para quem fabrica máscaras, os alfaiates. Mas a crise é uma coisa temporária. Mas o caos e a urgência de inovar que a crise cria através do caos é o que estimula esse espírito de criatividade. As pessoas agora já estão a pensar em trabalhar a partir do Zoom. Trabalhar a partir...
Podemos aqui concluir que por parte de vocês os dois, portanto Joseph e o Bacar, nesta startup o que vos conecta é o estímulo.
O estímulo, o futurismo, a criatividade, o amor a tecnologias também.
Okay. E o criar impacto, porque portanto, a gente quer impactar o maior número de pessoas possíveis.
Nesta dupla não há dificuldades?
Não.
Ou por outra, a palavra dificuldades não faz parte do vosso dia-a-dia?
Não.
Existem soluções para problemas.
Existem soluções para problemas. Aí está, ouvintes, fiquem mesmo bem conectados, porque estes jovens trazem-nos aqui muitas, mas muitas novidades. Acima de tudo, só aqui esta conversa é mesmo motivadora para que os ouvintes despertem e comecem a acreditar de que sim, é possível. Estamos aqui a dizer, estamos aqui sempre a falar do Covid, mas em algum momento podemos sim concluir que há males que vêm para o bem.
Sim. A título de exemplo, Joseph pode falar muito bem sobre isso. Agora há muitos fundos, há muitos investimentos, há muitas oportunidades de investimento para jovens que têm projetos de aliviar Covid-19. Ou seja, tecnologias que têm como objetivo principal mitigar a crise que vem através da pandemia. Então, eu penso que as pessoas, os jovens em particular, não se devem focar apenas no que a crise em si está a trazer, mas, como eu estava a dizer, em épocas de crise as pessoas mudam de hábitos, mudam de paradigmas, mudam de pensamento. Então, é preciso nós prevermos o que as pessoas também vão querer consumir mais pós-Covid, por exemplo. O ensino à distância. Já está na altura de nós também ensinarmos nossos filhos a pesquisar na internet, a estudar online. Então, eu penso que há uma série de tecnologias que as pessoas podem desenvolver em várias áreas. Na agricultura, por exemplo, a entrega de vegetais. Eu vi agora um jovem que faz uma coisa como esta, chama-se a Horta. Okay. Ele entrega vegetais através de uma ligação do WhatsApp. Então, eu penso que esses são projetos consistentes que não só irão funcionar nessa época de pandemia, mas pós-Covid também as pessoas já vão mudar de paradigmas e querer consumir algo tecnológico.
Tecnológico, sim. Sem esquecer que hoje em dia... uma grande parte da nossa juventude é consumidora de telefones Android, consumidora de telefones com aplicativos.
Fato.
E em algum momento eles estão assim meio perdidos, porque não estão focalizados. Têm uns telemóveis, mas a maior preocupação é entrar para o Facebook, entrar para o WhatsApp, outras redes sociais e, portanto, ao invés de estarmos ali a investir o nosso conhecimento e buscarmos mais, Estamos a fazer gastos. Sim.
Acontece.
Ao invés de estamos
bastante
a fazer jus dos megas, estamos aqui a fazer gastos. O que é que esses jovens devem fazer?
Acontece bastante, mas temos jovens também que estão preocupados em criar impacto nas redes sociais, tornando-se influencers, tornando-se youtubers, trazendo conteúdo que tem relevância para aquilo que é a sua comunidade, promovendo locais de que possam agregar valores. Moçambique na internet, África na internet, temos muitos jovens a trabalhar nesses cenários, porque já existem profissões do futuro. Ser um youtuber é uma profissão do futuro. Tu podes ganhar renda, podes gerar renda através dessa profissão, estando em casa por vezes, estando na rádio simplesmente, podes promover diversificado conteúdo.
Existe muita gente agora nesta época do Covid, onde são coachings.
São coachings,
por serem coachings online, já não podem juntar 50, 100, uhum, 150 pessoas, mas a partir do seu próprio telemóvel, com uma pequena iluminação, vão passando os seus ensinamentos para os seus seguidores.
Sim. Pô. Com certeza. Eu estava a ver ontem um jovem de Pemba. Eu não sei, mas o meu estímulo diz-me que essa ideia surgiu por causa da urgência que a crise cria.
Sim, sim.
Ele sentiu essa urgência e agora já tem um canal no YouTube onde ele fala sobre a vida na cidade de Pemba.
Fato.
Então ele lançou um canal no YouTube, um jovem chamado Siskei, de Pemba.
Pemba Most Vibes.
Ele abriu um canal onde ele mostra os lugares bonitos de Pemba,
sim, sim.
A vida
locais
em Pemba.
Turísticos,
bairros. Os mercados, bairros periféricos, bairros suburbanos, a cidade em si, hotéis. Então, isso é um conteúdo que mostra, que coloca, como falou o Joseph, Moçambique na internet e África na internet. Isso é muito importante porque quando as pessoas pesquisam por Pemba ou pesquisam por Inhambane, Xokwe, devem encontrar algo na internet. E para encontrar, alguém deve estar lá a colocar.
Deve estar lá. Portanto, é aqui mais um canal. Enquanto nós tínhamos que ficar aqui à espera das televisões para poderem passar em determinados programas que têm a ver com o próprio turismo, poder mostrar cada cidade, já temos aqui um jovem a trazer-nos aqui um canal que é um canal para o futuro.
É um canal para o futuro, com certeza. Traz aquilo que é o cenário local, por exemplo, da cidade de Pemba em específico, como ele promove a cidade de Pemba. São locais históricos que devem ser conhecidos, são empreendimentos que podem ser potencializados para o turismo. Então é de valorizar tais iniciativas e só dizer aos ouvintes em casa que devem explorar a criatividade através da leitura, escutando podcasts, estando no YouTube. É possível a gente inovar e criar impacto mesmo nas nossas comunidades.
É verdade. Joseph e Bacar, estamos aqui a falar das startups. E temos de certeza os ouvintes em casa que estão aqui a acompanhar a nossa conversa e há sempre aquela curiosidade, como é que eu faço para fazer parte da startup?
A boa nova é que em Moçambique o ecossistema de startup ainda está muito aberto. Nós começamos em 2015, criamos a primeira startup quando surgiu o programa Startup Weekend e nós fizemos lá um concurso, nós ganhamos terceiro lugar, criamos uma startup com outros jovens. Mas acho que em Moçambique já há essa abertura de uma startup. Uma startup é uma ideia de um negócio, mas que está na fase de explorar o modelo certo para aquele negócio. A Startup África ainda está na fase de startup, porque nós ainda estamos a explorar o modelo de negócio certo, de rentabilidade da ideia. Então, é uma cultura que os jovens agora estão a criar. Têm uma ideia de negócio, testam. Então, aquela fase de testar, a tentar mostrar para pessoas, tentar angariar fundos, aquela é uma fase de startup, mas o objetivo da startup é tornar-se uma grande empresa no futuro. Então, já mudamos de paradigmas, agora as pessoas não pensam em juntar dinheiro para abrir uma empresa. As pessoas têm uma ideia e criam uma startup. E começam a fazer o bootstrapping, que é já buscar recursos de outras pessoas, emprestar aquilo ali, usar uma tecnologia ali, gratuita, e começam a criar esse projeto e começam a andar. Temos aqui muitos exemplos em Moçambique, como os jovens que criaram um aplicativo chamado Chapita, que consegues já através do telemóvel ver onde
o Mashbombo, o autocarro está.
É uma startup que surgiu, que ainda está na fase de startups, futuramente pode tornar-se uma grande empresa. Então, jovens também podem ter esse tipo de ideias, nas suas comunidades tem várias tecnologias que podem usar para a área da agricultura, área da educação, ensinar online, machambas online, já existem esses conceitos. Yeah. Mas também nem sempre tem que ser uma coisa ligada à tecnologia. Tem startups que surgem, que não usam diretamente uma tecnologia como aplicativos, como websites, que podem ser startups mesmo físicas. Por exemplo, nós temos aqui em Moçambique pessoas que já fazem salão ao domicílio.
É.
Esse tipo de ideias. Em época de Covid, é um cabeleireiro que leva a sua máquina e vai à casa da pessoa, acorda e ele volta, através de uma chamada ou de uma ligação.
De uma ligação, sim, sim.
Por acaso, na plataforma temos já uma entrevista com a Elvic, que é uma empreendedora de 17 anos e ela desenvolve produtos para cabelo. Então, são esse tipo de ideias que
faz
a gente procura expor.
Domicílio.
E ela faz entrega ao domicílio, assinou agora uma parceria com a Bruno Parce.
Sim, para entregas.
Para entregas. Então, são ideias inovadoras que a gente precisa expor no mercado. E são jovens que estão a desenvolver, promovendo no Instagram, promovendo no Facebook e WhatsApp. Então, é um cenário que a gente deve estar atento e é um cenário promissor, porque o mercado africano é vasto.
Muito, mas muito vasto mesmo. Eu volto agora, uma vez mais, a estar na qualidade de ouvinte e que estou preocupado. Quero desenvolver um negócio, quero tornar-me numa startup e não sei por onde começar. Quais são os equipamentos que eu devo ter para ser um startup?
Eu penso que primeira coisa, depois de ter a ideia, é sempre juntar-se a uma equipa. Uma da cultura que nós desenvolvemos numa startup é sempre o espírito de colaboração aberta. E uma coisa que está a faltar muito em Moçambique para não surgirem muitas startups é que as pessoas têm aquele receio de esse meu amigo vai roubar a minha ideia. Mas não é necess... Porque nós pensamos assim, na start, como startups, uma ideia é como se fosse uma célula. E quando uma célula junta-se com outra célula, já cria um tecido. Uhum. Então, quando uma ideia junta-se com outra ideia, elas colidem. Então, aquilo já criamos um network de ideias. E aquele network de ideias é que cria uma startup. Então, a primeira coisa é criar uma ideia e depois juntar um grupo de pessoas, cofundador neste caso, para apoiarem-se e poderem desenvolver a ideia. Depois, a coisa mais importante é criar um modelo de negócio. Como é que essa empresa vai se... Como é que essa ideia vai se converter em uma oportunidade de negócio que seja escalável, que possa crescer? Não uma ideia que, como por exemplo, fabricar máscaras, por exemplo. Nós não podemos chamar como uma startup que fabrica máscaras, porque chegará um momento em que já as pessoas não precisarão usar máscaras. Então a ideia não será escalável.
Sim.
Então, primeiro é ter uma ideia, juntar uma equipa e começar a explorar o modelo de negócio. Leva um ano, dois anos, três anos. Não importa, é uma cultura nice, é para vocês começam a aprender dos consumidores o que eles mais querem. Startup África, nós criamos em 2018, lançamos o projeto e até hoje ainda não começamos a vender, mas estamos a colher feedback de pessoas. Já há 3 anos, pessoas vêm, querem fazer publicidade no site, nós ainda não estamos abertos para isso. Ainda queremos que as pessoas conheçam o projeto, digam-nos o que temos que melhorar, digam-nos qual é. Chega uma fase em que o próprio cliente te ensina como tu fazes dinheiro com o teu próprio negócio. Porque quando a coisa tem mais impacto, tem mais visibilidade, já as pessoas começam já, vêm atrás, querem investir, as pessoas querem ser parceiro, as pessoas querem fazer negócios conosco. Então, startups sempre funcionam assim. E nós já estamos numa fase em que já queremos começar já a escalar para outras províncias e começamos já a fazer um modelo de negócio que seja permanente para a nossa startup.
Um dado curioso é que a Startup Africa News, por acaso, tem mais artigos com empreendedores de países estrangeiros.
Sim, sim.
Como Nigéria, Ghana, Etiópia, Ruanda. Egito. Mas a intenção era mesmo criar impacto em Moçambique e levar esse impacto para fora. Mas estamos a vir de fora para dentro. Não é mau. Yeah. Mas agora temos uma oportunidade de poder trabalhar aquilo que é o mercado moçambicano. Temos várias startups a surgirem, tem vários empreendedores que precisam dessa exposição. Então estamos abertos a colaborar com qualquer empreendedor. Entre em contato só.
É verdade, fica aqui um grande aprendizado. Tem uma ideia, procura pessoas com um determinado conhecimento ou pessoas com uma mente aberta.
Sim.
Exponha a sua ideia e vá em frente. Não fique com ela, pois ficando com a ideia, não está a desenvolver, não vai desenvolver.
Porque a ideia, uma ideia em si, na minha opinião, não vale nada. Porque a mesma coisa que eu estou a pensar agora, milhões de pessoas estão a pensar. A ideia só vale alguma coisa quando ela for convertida em uma oportunidade de negócio. E eu tenho tido uma ideia, às vezes, falo com o Joseph, falo com outros parceiros como o Rod, que está no Ruanda. Ele diz, essa ideia pode ser boa para isto, mais aquilo. Eu digo, tem razão. Então, é assim como as coisas surgem. Eu gostaria de deixar aqui um takeaway para as pessoas de como criar uma startup. Primeiro, falamos de pensar em uma ideia inovadora, né? E a melhor forma de pensar numa ideia inovadora é sempre pensar em problemas.
Yeah.
Se tu identificas um problema e tens uma solução para aquele problema, essa é uma melhor maneira de você criar uma startup. Há vários problemas em Moçambique que os moçambicanos têm, por exemplo, problemas de comida, problemas de saúde, de educação, problemas de dívidas. Então, se tu pensas em como solucionar esse problema para a comunidade...
Temos aqui vários campos para inspiração.
O problema é a melhor fonte de rendimento dos empreendedores.
Yeah.
Se um empreendedor não encontra um problema para resolver, então ele ainda não é empreendedor.
Pesquisa por problemas.
Sempre há problema para resolver.
É verdade. Estamos aqui em conversa com estes dois jovens. Eu já dizia muito antes que iríamos aqui aprender. Estamos mesmo a aprender. Estamos a conversar com o Joseph e também estamos a conversar com o Bacar. Eles que são criadores de startups e podem muito bem investigar já a página deles, startupafrica.news. startupafrica.news, e vão muito bem perceber o que é que eles têm feito no dia a dia. Já estamos mesmo a finalizar aqui a nossa conversa, mas de certeza é que nós voltamos próxima semana, porque já firmamos aqui um contrato interessante, interessante com estes dois jovens. Então creio que nós voltamos próxima semana com mais novidades para falarmos aqui mais da Startup Africa.news, que já é a página, e também falarmos de como é que os jovens podem muito bem desenvolver as suas habilidades.
Para a semana gostaria muito de falar sobre como inovar e como criar startups em épocas de crise, caos e recessão. Porque essa é a fase em que nós estamos. Muitos jovens que tinham ideias agora estão desesperados, estão tristes, mal-humorados, porque estamos em épocas de Covid. Mas nós achamos que é nessa mesma fase de crise, fase de caos, que nós temos mais liberdade de inovar que nunca. Forbes, CNN, Fortune Magazine e outras grandes empresas surgiram em tempos de crise. Então,
Apple.
Nós também podemos fazer isso.
E não só, temos agora estas mesmas empresas a procurar investir em África, a procurar investir em startups africanas. Então, os moçambicanos de Moçambique não devem estar alheio a esse cenário, devem estar preparado para esse cenário, devem começar a explorar a criatividade que existe na juventude. Então, estamos aqui abertos à colaboração e
para a semana.
Estamos aqui para a semana.
Um abraço e muito obrigado por terem vindo aqui aos estúdios da Rádio Índico. Aprendemos muito.
Obrigado, muito obrigado. Rádio Índico, cada vez mais ouvida.
Show.
Dois jovens aqui, Joseph e também Bacar, trouxeram-nos aqui esta grande novidade. Eles voltam próxima segunda-feira com mais uma conversa. O importante é que não podemos nunca, mas nunca, 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 nunca conservarmos as nossas ideias. Vamos fazer dessas nossas ideias, ideias dos outros para com os outros. Bom dia.
Quatro estações é crença.
Tu tens que ter valor em ti para ser valorizado, porque se tu não vês valor em ti mesmo, ninguém vai te valorizar.
É luta e conquista e, acima de tudo, aquele papo fixe. Quatro estações.